No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Servidores de órgãos ambientais realizam manifesto em Santarém. Amazonas amplia monitoramento no combate a incêndios. Coordenadoria de Políticas para Mulheres promove oficina no Careiro. E grupo de pesquisa lança Atlas Ambiental em município do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia e Notícia, falando que servidores de órgãos ambientais federais realizaram uma manifestação em Santarém para reajuste de salário. Dentre as reivindicações, péssimas condições de trabalho e risco de morte nas ações. Confira com Liege Costa.
Na data em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, os servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, realizam uma manifestação em Santarém reivindicando o reajuste salarial. Com cartazes, distribuição de panfletos e usando preto, os servidores protestaram em Santarém por valorização da carreira, salário digno e com ajuste real, como explica Malika Simes, analista ambiental do ICMBio, destacando que há 10 anos não acontece reajustes condizentes com a missão dos profissionais dos órgãos.
A gente está há mais de 10 anos, então desde 2014, sem reajuste salarial real. Então já está defasado demasiadamente e a gente tem uma missão que é muito desafiadora e a gente tem condições de trabalho muito ruins, sobretudo na Amazônia. Os escritórios não têm estrutura, os equipamentos muitos quebrados, sem manutenção. A gente não tem as condições mínimas para fazer um trabalho digno. Temos muito poucos servidores. Então a gente reivindica por melhores condições de trabalho, por gratificação, por atividades de risco. E aí então a gente também reivindica por mais concursos públicos, aumente o nosso quadro de servidores para que a gente possa, de fato, executar a nossa missão.
Desde janeiro deste ano, os servidores suspenderam parcialmente as atividades de campo, o que tem atrasado diversos licenciamentos na região, como salienta Malika, reforçando que o intuito é demonstrar para a sociedade e para os órgãos federais a importância dos servidores nesses processos.
A gente reduziu extremamente as atividades de campo, então a gente não está realizando as operações de fiscalização como era antigamente. Os licenciamentos ambientais estão muito devagar, então a gente fez isso de forma proposital, é uma mobilização para mostrar a importância dos servidores ambientais, porque hoje a indústria automobilística está praticamente parada, a importação de carros. Justamente por causa da mobilização, porque quem faz o licenciamento é o IBAMA. Todos os outros equipamentos também, a parte de insumos, né, também. Isso mostra a importância desses servidores, do trabalho, né, dos servidores.
Apesar dos movimentos dos servidores dos órgãos ambientais federais, ainda não houve uma resposta da negociação por parte do governo, referente às demandas dos profissionais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma audiência de instrução e julgamento da ação possessória contra a comunidade Jatobá na Volta Grande foi realizada em Santarém. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Foi realizada na manhã desta quarta-feira em Santarém, no Pará, uma audiência de instrução e julgamento de uma ação movida por um grande produtor de soja contra a comunidade Jatobá da Volta Grande, localizada em Mojuí dos Campos. No ano de 2014, um grupo de agricultores familiares ocupou essa área, considerada improdutiva. E atualmente, cerca de 50 famílias estão no local, produzem e comercializam nas feiras da cidade. Ao final de 2021, esse produtor de soja da região ingressou com uma ação de reintegração de posse, alegando ter propriedade da área ocupada. Desde então, os comunitários se mobilizam para garantir sua permanência na terra. No ano passado, saiu uma decisão liminar que negou o pedido do produtor e manteve a posse agrária das famílias. De acordo com Lincoln Aguiar, advogado popular do coletivo Maparajuba Direitos Humanos da Amazônia, a audiência desta quarta-feira foi considerada positiva para os comunitários. Um dos pontos estratégicos era justamente reforçar a proteção do meio ambiente desenvolvido através da agricultura familiar.
E nessa audiência, a gente avalia muito positivamente, porque conseguimos pontuar reforçar questões muito importantes, né, da nossa estratégia. A primeira é reforçar que os comunitários do Jatobá não só produzem agricultura nessa área de uso intensivo do solo, mas que também ocupam a parte da floresta com o extrativismo, com a coleta de andiroba, de castanha, e assim exercem sua posse sobre essa área de reserva legal sem derrubar, com a proteção ao meio ambiente. Então, nós, a partir das perguntas que nós fizemos e dos relatos das testemunhas, foi possível trazer esse ponto, que era uma das nossas estratégias, né? Outro ponto era falar que o autor da ação, por outro lado, não cuidava da área de reserva legal. Tanto é que ele somente arrendou a área de uso intensivo do solo.
Gilson de Jesus Rego, agente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, da Arquidiocese de Santarém, que acompanha o caso das famílias desde o ano de 2016, relata sobre esse processo de participação da organização dentro deste caso.
Então, depois da tentativa de retirar a força às famílias, essa pessoa que produtor de soja buscou a justiça para tentar fazer um despejo judicial. E por isso tem ocorrido algumas audiências. Esta é mais uma das audiências que a gente tem acompanhado, e sempre na tentativa de argumentar que aquelas famílias, elas são originárias aqui da região, sempre usaram aquela área durante décadas e que hoje ocupam para produzir sua alimentação, porque a soja tomou conta das comunidades e não tem onde produzir.
Para Márcia Guerreiro, presidente da Associação de Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande, a audiência também foi positiva. Uma oportunidade de mostrar para as partes envolvidas no caso que a agricultura familiar é importante para a região.
Para mim, hoje, é uma satisfação muito grande poder trabalhar em prol da comunidade do Jatobá, porque nós não queremos a terra para a gente vender, como o senhor Avaldir sempre fala. A gente quer a terra para trabalhar, porque é da terra que a gente tira o nosso sustento, como, por exemplo, da agricultura familiar, que lá na nossa comunidade é rica, sempre costumo dizer, é muito rico o Jatobá. Lá nós temos variedades de plantações, então tudo isso é uma grande satisfação para nós, e hoje estar aqui enfrentando assim as perguntas que eu costumo assim dizer para mim mesmo, dolorosas, do juiz, são perguntas intimidadoras que, se a gente não souber analisar e prestar atenção, a gente acaba se enrolando. Mas para tudo tem uma solução, uma resposta, e eu sempre tenho uma confiança muito grande.
Recentemente, as lideranças da comunidade Jatobá doaram cerca de 300 quilos de alimentos ao Lar São Vicente de Paula em Santarém. No ano passado, também doaram mais de 500 quilos de produtos da agricultura familiar durante uma audiência. A comunidade também recebe apoio da Prefeitura de Mojuí dos Campos para o fortalecimento da agricultura familiar, além de projetos da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ordenadoria de Políticas para Mulheres promove oficina de empoderamento feminino no Careiro. As informações com Anderleia Oliveira.
A ideia da oficina surgiu com o intuito de engajar parceiros na política de empoderamento, incentivando mulheres empreendedoras a compartilhar seu conhecimento com outras mulheres para garantir sua independência financeira. A coordenadora Maria das Graças informa a data desta oficina e convida.
No dia 15, nós vamos estar realizando a primeira oficina de empoderamento de mulheres, que mulheres empoderadas irão estar empoderando outras mulheres. Então, nessa oficina, que será lá no João Lobo, né, as mulheres que querem se empoderar já estão convidadas, nós estaremos lá ofertando essa oficina, né, para você, de repente, aprender e aí começar a ganhar o seu dinheirinho.
A ideia é que as mulheres participantes possam se inscrever na atividade que tenham mais afinidade. Entre os cursos ofertados, haverá esmaltação, produção de salgados, massagem, maquiagem, entre outros. A coordenadora salienta que a rede de enfrentamento está se articulando para melhorar a política de atendimento às vítimas de violência.
Hoje, na coordenadora, nós disponibilizamos de psicólogos, assistente social, então a gente tem todos já, graças a Deus, um quadro de funcionamento. A gente vai ter o pessoal da SESC que vai vir para dar uma capacitação para a rede de funcionamento, que é a delegacia, Ministério Público, Saúde, Educação, Conselho Tutelar, coordenadoria, para que realmente a gente venha fazer valer, né, o direito de criança, adolescente e mulher.
As mulheres que quiserem iniciar seus trabalhos devem receber um kit inicial para suas atividades. As inscrições para esta oficina podem ser realizadas na Coordenadoria de Política para Mulheres, localizada na Avenida Antônio Diniz de Carvalho, antigo CREAS. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas amplia monitoramento no combate a incêndios.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o estado do Amazonas ampliou o monitoramento no combate a incêndios por meio de um aplicativo. O aplicativo será de uso exclusivo dos bombeiros. Saiba mais com o Bruno Elander.
Na tentativa de ampliar o monitoramento estratégico de incêndios no estado, o governo do Amazonas criou o aplicativo Infire para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros na Operação Aceiro 2024. O aplicativo vai possibilitar a consulta de áreas com maiores focos de incêndio de forma detalhada de ocorrências para compor o banco de dados, além de consulta de locais onde há bases operacionais da corporação, lotação de efetivo, viaturas e equipamentos por área. O governador Wilson Lima disse que o aplicativo será importante para facilitar o acesso aos alertas de desmatamento diários.
Isso se complementa à nossa estrutura que nós temos lá no IPAAM, que é uma estrutura conjugada com a Secretaria de Segurança, com o Corpo de Bombeiros e com outros órgãos que tratam da questão do desmatamento. Então, os alertas de desmatamento nós temos no nosso painel lá em tempo real. Agora, é importante a gente ter também essa informação através do nosso aplicativo.
Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, o desmatamento caiu mais de 55% no primeiro quadrimestre no Amazonas. Por outro lado, o estado teve 369 incêndios florestais no primeiro quadrimestre de 2024. Essa é a maior quantidade para o período desde 2020. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
No município de Coari, também no Amazonas, diversas ações foram realizadas em alusão ao Dia do Meio Ambiente. Esta quarta-feira foi a vez da execução do projeto Rapixé, que visa a conscientização sobre a preservação dos rios e lagos. Confira com Leonardo Silva.
O município de Coari, no estado do Amazonas, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou na manhã desta quarta-feira, dia 5, uma ação em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A ação, denominada como Projeto Rapixé, visa enfatizar a importância de não poluir os rios e foi realizada na orla da cidade, onde voluntários e instituições, de maneira conjunta, fizeram coletas de lixo em torno da feira municipal e também no rio, com auxílios de canoas, paneiros e rapixés. Diversas ações, como panfletagens, arborizações e palestras, estão sendo realizadas no município no decorrer da semana. O objetivo é conscientizar os cidadãos sobre a necessidade de manter o ambiente limpo e preservado. O descarte inadequado de resíduos pode causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas que dependem dos recursos naturais. O secretário de Meio Ambiente, Afrânio César, é o responsável por detalhar mais sobre essa importante iniciativa e outras atividades que estão sendo realizadas.
Hoje nós estamos fazendo uma ação em relação à Semana do Meio Ambiente. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. É necessário a gente repensar nossas atitudes que a gente vem tomando com relação a esse meio, que é uma extensão da nossa casa. É necessário a gente repensar as atitudes que a gente vem tomando com relação ao meio ambiente, para que a gente possa ter um ambiente mais equilibrado, que as pessoas vivam de modo em harmonia com a natureza. E a Secretaria de Meio Ambiente vem desenvolvendo ao longo dessa semana muitas atividades. Entre elas, nós estamos aqui no projeto Rapixé, que é um projeto que nós fazemos a limpeza da orla do município de Quari, porque tem muito entulho. Vamos nos comércios, porque eles são os grandes geradores, ele tem responsabilidade sobre isso. Fomos nas escolas, vamos continuar o projeto de cinema ambiental também dentro das escolas, para que as crianças já cresçam com essa mentalidade de cuidar do meio ambiente, de cuidado com o meio. Estamos conversando também com os formadores de opiniões, as universidades, conversamos com as universidades particulares, com as universidades estadual, federal, estamos conversando com as instituições, porque esse é um projeto que é de responsabilidade de todos.
As ações que estão sendo realizadas têm como objetivo ressaltar o papel do poder público em promover a conscientização ambiental e implementar políticas públicas eficazes para proteger os recursos naturais. Da Rádio Educação Rural de Quari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o ICMBio realizou a primeira feira da sociobiodiversidade. O evento contou com uma programação extensa e a participação de diversos órgãos públicos, sociedade civil e produtores rurais do município. Os detalhes com Lies de Costa.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Gerência Regional 1 da Amazônia, realizou a primeira feira da sociobiodiversidade em Santarém. O evento contou com uma programação extensa e a participação de diversos órgãos públicos, sociedade civil e produtores rurais do município. Jackson Matos, professor de Engenharia Florestal do Instituto de Biodiversidade e Floresta da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, esteve no evento e explicou como surgiu a ideia de realizar a primeira feira da sociobiodiversidade no município.
Então, esse é um grande acontecimento aqui em Santarém, né? Que começou uma conversa nossa com a Tatiane Leite, a gerente-geral do ICMBio, né? E começamos a discutir quais os grandes desafios da Amazônia aqui na região. E aí a gente avançou nessa ideia das feiras. Tradicionalmente, nós já viemos fazendo a feira de bioeconomia através do Instituto Sebastião Tapajós, da UFOPA, Projeto Luz e Ação da Amazônia, e o Ministério Público Estadual. A gente fez ali do lado do Teatro Vitória, né, no estacionamento, umas 5 edições. Depois fizemos uma outra em Alter do Chão, e aí surgiu essa ideia, através de uma palestra dela na UFOPA, de a gente fazer uma feira.
Gabriel de Toledo, técnico ambiental do ICMBio, destaca que a feira foi idealizada para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente e contribuir com os produtores familiares, artesãos e artistas de Santarém, fomentando a bioeconomia no município.
E sobre a feira, ela foi idealizada para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Além disso, também para fomentar a bioeconomia da região, também com isso contribuir com os comunitários, com os produtores sustentáveis, com os agroextrativistas, produtores agroecológicos, artesãos e até artistas, para todo mundo poder ter uma oportunidade de mostrar os seus produtos, vender os seus produtos, também mostrar a sua cultura, fazer contatos. E a gente também pensou de unir a comunidade, a população em geral, com essas populações tradicionais e instituições, para verificar as melhores maneiras possíveis para que a gente faça outras edições da feira.
Entre os produtos da sociobiodiversidade expostos no evento, Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, salienta que todos carregam consigo um pouco da representatividade de seus territórios.
Então mobilizamos também nossas companheiras mulheres, que a maioria são mulheres, alguns homens, para que a gente pudesse estar aqui expondo nossos produtos da sociobiodiversidade, agricultura familiar, artesanatos, toda uma diversidade, derivados da mandioca, várias coisas que a gente tem nos nossos territórios, que é da Resex, que é do Pai Lago Grande, que é do Planalto, né? Das mulheres também de Belterra, que hoje também As mulheres se organizam em associação.
Orlando Paulino, pesquisador da Embrapa, reforça a importância do evento que reuniu diversas autoridades e representantes da sociedade civil de Santarém.
É interessante um evento desses, que você pode unir as empresas, as instituições, com um único propósito, que é de socializar esse universo que é a biodiversidade e fazer-nos entender um pouco mais.
Ainda sem data marcada, a próxima edição da Feira da Sociobiodiversidade deve ser realizada no Teatro Vitória. De Santarém, Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia.
Curso de Zootecnia da UFAM Parintins inaugura centro para pesquisas com ovinos e caprinos. As informações com Nocelino Santarém.
O curso de Zootecnia do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSES, da UFAM, inaugurou na manhã de segunda-feira, dia 3 de junho, o Centro de Estudos com Pequenos Ruminantes do Amazonas, CEPRAM, localizado no campus Macurani. O centro representa um marco para o curso de Zootecnia da UFAM Parintins, que já inicia as atividades com diversos projetos de pesquisa de alunos da graduação e uma tese de doutorado. A estrutura abriga 16 ovinos com instalações construídas de madeira apreendida pelo IBAMA e doada ao curso. O centro foi construído por uma equipe de prestadores de serviços sob orientações dos professores doutores do curso de zootecnia Michel Maciel, Marcos Ferraz, Laura Maciel e Cristiano Borges. O coordenador do CEPRAM, Cristiano Borges, destaca os benefícios que o centro vai proporcionar ao curso de zootecnia e à comunidade em geral.
A criação desse galpão é uma conquista muito grande do nosso curso de zootecnia aqui em Parintins, porque ele vai trazer a oportunidade dos alunos vivenciarem todos os conhecimentos que eles aprendem na sala de aula de uma forma prática. Tá? Quando a gente precisava fazer esse tipo de prática, a gente tinha que se deslocar para municípios vizinhos e muitas vezes era inviável. E o principal foco é trazer o resultado das pesquisas que vão ser realizadas nesse centro e levar o resultado dessas pesquisas para os produtores locais. E com isso, quem sabe, a gente estimular a diversificação da pecuária local. Pretendemos mostrar que é possível sim a gente criar caprinos e ovinos aqui de forma racional e de forma lucrativa. E futuramente a gente vai estar abrindo as portas aí para a realização de dias de campo e cursos de capacitação para esses produtores.
A diretora do ICSES, professora Sandra Helena da Silva, conduziu a inauguração e destacou o grande diferencial da UFAM em ter um centro de pesquisa para o desenvolvimento de estudos e práticas pelos docentes e discentes do curso. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um grupo de pesquisa lançou o Atlas Ambiental no município de Marapanim, no estado do Pará. O material deve auxiliar nas tomadas de decisões de órgãos gestores do território, além de contribuir com os habitantes locais e pesquisadores. Confira com Daniela Pantoja.
O grupo de pesquisa Sociedade Ambiente das Amazônias confeccionou e lançou na manhã desta quarta-feira o Atlas Ambiental do município de Marapanim, no estado do Pará. O Atlas é um dos produtos do projeto Indicadores Geográficos de Riscos de Impactos Climáticos na Zona Costeira Urbana, Urbana Paraense, desenvolvido de 2021 a 2024, sob coordenação do professor e doutor Otávio do Canto e com a distribuição do projeto Desenvolvimento de Indicadores de Riscos Socioeconômicos e Ambientais decorrentes dos impactos das mudanças climáticas na zona costeira do estado do Pará, coordenado pelo professor e doutor Norbert Fendel, ambos com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O Atlas apresenta temas importantes como o desmatamento, a erosão costeira, especificamente sobre a perda da costa paraense, motivado pela erosão e a pressão da cidade sobre os mangues, como relata o professor e doutor Otávio do Canto.
O Atlas, ele traz temas importantes como o desmatamento, a erosão costeira, mais especificamente sobre a perda da costa paraense, motivado pela erosão, e a pressão da cidade sobre o mangue, ou os manguezais. Então, todos esses temas, eles estão diretamente vinculados à necessidade de se criar instrumentos de gestão ambiental municipal. Então, deste modo, o CNPq apoiou o projeto e resultou na elaboração do Atlas Ambiental do município de Marapanim.
Otávio relata ainda que nos próximos dias será lançado o Atlas Ambiental do município de Maracanã, também na zona costeira do estado do Pará. Ele reforça também sobre a idealização do projeto que gerou a produção dos documentos.
Nos próximos dias também faremos o lançamento do Atlas Ambiental do município de Maracanã, também na zona costeira do estado do Pará. A idealização do projeto que gerou esse Atlas ocorreu por meio das reflexões e dos interesses dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Sociedade Ambiente das Amazônias, que é o GPSA Amazônias. Grupo este de pesquisa, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Universidade Federal do Pará. A equipe que desenvolveu este projeto tem múltiplas formações e todos estão preocupados com o debate interdisciplinar relativo ao meio ambiente.
As informações apresentadas nos materiais devem auxiliar nas tomadas de decisão de órgãos gestores do território e também é uma ferramenta de empoderamento territorial para os habitantes locais, pesquisadores e demais interessados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sebrae promove seminário para debater desafios e oportunidades com a COP30 em Santarém. O objetivo do evento é explorar as sinergias entre diversos setores impulsionando negócios com inovação e sustentabilidade no município e região. Acompanhe com Leas de Costa.
Com o tema Desafios e Oportunidades com a COP30, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Sebrae em Santarém realiza nesta quinta-feira, dia 6 deste mês, um seminário voltado para discutir a temática no município. O objetivo do evento é explorar as sinergias entre diversos setores, impulsionando negócios com a inovação e sustentabilidade no município e região, principalmente por conta da COP30, que deve acontecer em Belém, capital paraense, no próximo ano, como explica Paulo Disseu, gerente da Agência Regional do Sebrae no Baixo Amazonas.
E com a vinda da COP30 para o nosso estado, né, falando de capital, a gente sabe que todo esse movimento, né, um público de cerca de 50, 60 mil pessoas que vai chegar na capital, irão procurar as cidades que têm rotas mais atrativas. E Santarém aí está como segundo município do estado que tem algo atrativo realmente a oferecer para esse público. Nós temos uma riqueza de praia na nossa região, temos a riqueza gastronômica e agora também o turismo científico, né, que tem um grande potencial que está em desenvolvimento na nossa região. Por isso a gente está trazendo aí esse seminário para mostrar, né, para os empresários, para as instituições, para o setor público, privado, que existem oportunidades com a vinda da COP30 para o nosso estado e que essas oportunidades não serão somente em Belém.
Hospitalidade responsável e com qualidade, economia criativa como potencial econômico regional, alimentos e bebidas valorizando as riquezas da gastronomia regional e a importância da conservação dos recursos naturais e combate às mudanças climáticas são algumas das temáticas a serem abordadas no evento. Para participar do seminário gratuito, é preciso realizar a inscrição no endereço eletrônico pa.loja.sebrae.com.br. Repetindo, pa.loja.sebrae.com.br. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.976 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Liege Costa, Daniela Pantoja, Nelcelino Santarém, Anderlé Oliveira, Rafaela Amorim, Leonardo Silva e Brumelander. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdoamazonia.com.br. A você, uma boa noite.